E o Jornal das Sete de sexta-feira, Jornal das Sete Artes, está tendo a honra de receber esse multiartista, Caio Inácio, que atualmente mora em São Paulo, está em Campo Grande, e aí combinamos essa entrevista que faz alguns meses, né, Caio, que nós estamos tentando. O Caio, no bloco anterior nós falamos, né, de todo o seu processo, seu histórico, da ida para fora, de ir, né, viver uma temporada no Japão. Quando a gente fala de uma artista no recorte de Mato Grosso do Sul, que, né, viveu aqui, não é o seu caso de ter nascido aqui, mas você veio para cá muito pequeno, e ele precisa ir para um outro mercado em busca de formação, em busca de qualificação profissional. Isso gera uma insegurança, né?
É, bastante. Você chega num outro mundo, né? Num mundo completamente diferente daquilo que a gente vivia, que vivia, né, naquele momento, e com pessoas diferentes, com situações diferentes, sem saber muito. Também as pessoas têm muito mito, um mito com relação a São Paulo, né?
Certo.
São Paulo é um local de trabalho como qualquer outro, só que você tem gente do mundo inteiro.
Uhum.
Você tem gente do Brasil inteiro, então você chega lá, eu tô tocando percussão, eu tô competindo com um cara que era do Olodum, que tocava com Carlinhos Brown, tocava com a Ivete Sangalo, ou que tocava com Stevie Wonder, sabe?
Uhum.
As pessoas estão ali. Então muda um pouco o patamar, né?
Claro.
E aí o pensamento, o seu mindset tem que ser outro, você tem que pensar diferente.
Sim.
E aí você vê os caras tocando, você fala assim, cara, como as pessoas tocam, então, e aí eu
tenho que estudar mais.
Eu tenho que estudar mais,
né?
E vai. E isso é um grande crescimento.
Claro.
Que às vezes você fica num local. E acaba se repetindo. Como também lá, quando você vai para fora, hoje eu tenho contato com músicos do mundo inteiro, grandes.
Sim.
Muda o patamar também,
sim,
né?
Claro.
Eu fiz durante um ano e meio um programa de internet, né?
Uhum.
Que chamava Não Me Deixe Falando Sozinho, e que eu recebia convidados. Então eu recebi muita gente, Kiko Zambianchi, a Soninha da MTV, e aí eu comecei a receber alguns músicos de fora. Então eu recebi o Pedrito Martinez, que é o cara, um Grammy Award, o cara, assim, um percussionista cubano maravilhoso. Então o cara, e eu tocava com os caras, né? E aí, cara, você fala assim, porra, meu, é outro patamar, você tem,
claro,
que estar preparado para aquilo.
Com certeza.
Então, isso é muito legal.
É muito
você
legal.
Você não fica naquele,
claro,
lugar comum.
Um,
e eu acho que o que acontece muitas vezes, quando eu volto para cá, por exemplo, eu tenho contato com os meus amigos músicos, você acaba tendo uma estabilidade muito grande,
uhum,
e um posicionamento de mercado. Você já é conhecido, então você fica naquela situação tipo, cara, legal, já estou fazendo, as pessoas,
uhum,
já sabem quem eu sou.
Sim.
E aí você acaba não almejando uma coisa maior.
Claro.
E
claro,
isso é uma coisa que eu sinto muito com relação aos artistas de Mato Grosso do Sul.
Eu entendo,
né?
Sim.
De se repetirem demais e,
uhum,
não ter, assim, cara, vamos para cima, vamos pensar como se eu estivesse em São Paulo, como se eu estivesse em Nova York, tocando, né?
Com certeza.
Então essa é a diferença, eu acho, fundamental.
É preciso também ter um pouco de coragem, né?
É.
E aí, o Caio citou no bloco anterior um período, né, da história musical do Brasil. Eu queria aproveitar, oferecer, né, sugerir, na verdade, um filme que está em cartaz em Campo Grande, que é o Meu Nome é Gal, né, que conta aí um período, né, da história da música ali, traz as informações sobre a Tropicália e é muito legal, não quero dar spoiler aqui, mas o Caetano Veloso pega pesado ali com a Gal num determinado momento, é muito legal. E Caio, você pegou tudo isso e se dedicou também a ensinar, né?
Uhum.
Você tem projetos voltados para esse universo da educação também em São Paulo.
Sim, assim, eu sempre fui professor desde Campo Grande, comecei a dar aula de bateria aqui na Miname, aqui na Mato Grosso, e sempre tive, e aí comecei com essa coisa que era um paralelo ao tocar, né?
Uhum.
E num dado momento isso começou a ficar meio chato, assim, essa função do professor, que é aquilo que você falou do professor de arte, que não,
sim,
é um artista.
Claro, é.
E aí, num dado momento, me deu um insight, assim, de que eu deveria levar para a sala de aula aquilo que eu sou como artista.
Olha, interessante.
Sendo um educador,
uhum,
sendo um pedagogo e sendo um artista ao mesmo tempo.
Certo.
É complexo, né? Não,
sim,
é tão simples,
sim,
assim,
sim, sim, sim.
Porque é um outro processo, né?
Uhum.
E, mas ao mesmo tempo é muito rico.
Claro.
Porque você ensinar para uma criança, eu dei aula de musicalização durante 30 anos em sala de aula.
Então, é bastante, né?
É muito tempo. Então você ensinar para uma criança o que é tocar sem ter só a parte acadêmica, né?
Uhum.
Ter a parte artística, tem um valor inestimável, assim, é uma coisa incrível. E aí, com isso, eu comecei a desenvolver as oficinas. Né? Então, hoje eu tenho várias oficinas, eu tenho uma pesquisa sobre a cultura africana, então eu tenho um projeto que chama Encontros da África, que fala de aspectos da cultura africana, não só da música.
Que bacana.
Né? Que eu acho muito importante para esse momento.
Que está na base da nossa cultura.
Exatamente. E acho muito importante para esse momento da negritude, de se exaltar isso, mas pouca gente se aprofunda.
Sim.
Recentemente eu estou estudando literatura negra.
Sim.
Tá, mas você conhece o Cheik Diop, que é o maior escritor africano? Não, nunca ouvi. Então, nunca li, então tem que ler.
Exatamente.
Né? Então eu acho que a gente reivindica muita coisa dentro da cultura.
Sim.
Que a gente, aí já entrando na política cultural.
Claro.
Mas eu acho que se faz muito pouco.
Perfeito. Perfeito.
Então, você faz muito pouco, você aproveita muito pouco.
Vamos entrar agora nesse campo, né? Agora são 7 horas e 52 minutos. Nós estamos entrevistando hoje, recebendo aqui, tendo a honra de receber no Jornal das Sete Artes, Caio Inácio, esse multiartista sumatogrossense, que atualmente mora em São Paulo. O Caio citou agora esse aspecto, né, da negritude. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e sugerir para os nossos ouvintes que acessem nos seus streams de áudio, Rádio Novelo apresenta e acesse lá o projeto Quirino. É um projeto desenvolvido por um jornalista, ele é paranaense, atualmente mora no Rio de Janeiro, e ele faz um recontar da história do Brasil pelo viés do pesquisador preto. E recentemente a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, no curso de História, trouxe a semana de história da universidade com o tema África. Então, é um continente, está distante da gente, mas está inserido na nossa cultura. E aí a gente cai no assunto de política cultural. Caio, é sofrível, né? É a palavra mínima que a gente pode falar sobre política cultural no Brasil como um todo é sofrível, né?
Eu acho, e vou além, Serginho, eu acho que tem dinheiro para se fazer.
Exatamente.
Tem muito dinheiro rodando.
Exato.
E muito pouco se faz. Então também é uma responsabilidade dos artistas o que fazer com o dinheiro.
Perfeito.
Porque quando eu pego um dinheiro público, eu pouco tenho editais, eu vivo muito do meu trabalho, do meu esforço, da minha agenda e tal. Mas quando você pega um dinheiro que é do povo, né?
Sim,
de impostos e tal, você tem uma responsabilidade muito grande.
Com certeza.
E aí eu vou numa outra questão, o que se entrega?
Sim.
O que se entrega? Por exemplo, eu tenho vários amigos aqui, eu vivo discutindo sobre isso, né? Entrou muito dinheiro de FIC, de FEMIC, de fomento de cultura aqui. Quantos artistas do MS saíram para cá, sem contar que eu fui morar, por exemplo, esses que foram morar em São Paulo?
Entendo.
Eu adoraria, meu sonho de consumo, eu tentei fazer isso agora durante a pandemia, não consegui, é morar em Campo Grande, cara. E poder ter a minha agenda fora do mundo afora.
Entendi.
Mas é inviável, porque você não tem. Aí você não tem um apoio, porque aí você, quando eu cheguei aqui, eu vim também por causa da minha mãe,
claro,
que
conhece,
que
claro,
para
claro.
Cuidar dela e tal. E eu queria, me instalei, então eu tenho uma casa aqui já há 3 anos, né? E aí você vê que os artistas rechaçam, né? Como se você fosse um alien, né? Porque você foi para fora.
Você não é o único, né? Você não é o único, nós temos outros casos, né? O próprio Paulo Murilo, que hoje é terapeuta,
sim,
é um artista grandeza, né? O Haroldo Garay, né? Que passou um período em Salvador, um cenógrafo incrível, tem uma enorme dificuldade em trabalhar no mercado local. Meu Deus, o que é isso, né?
Então, isso justamente é a questão da reciclagem.
Sim.
Então o cara se fecha, ele tem o espaço dele, ele tem o nome dele, e aí ele, não, isso aqui não.
Entendo.
Não quero que ele venha ocupar meu espaço.
Olha.
Em São Paulo, por exemplo, você tem, São Paulo é muito legal por causa disso, eu viajo muito o Brasil afora, e São Paulo você tem gente de Pernambuco, de saúde da Bahia, tem gente de Minas, tem gente de Brasília, tem
do
gente
norte,
da China,
né?
Do Japão.
Do Sul.
E as pessoas estão, legal,
trocando.
Quando chega um cara do Japão, eu quero tocar taiko, tambor japonês, eu quero aprender com esse cara.
Certo.
E eu quero passar as informações da música brasileira. Então, assim, essa vivência, eu fiz agora, sábado passado, um trabalho incrível no Rio, no Engenhão, lá no estádio do Botafogo,
certo,
com 50 percussionistas, comandando 50 percussionistas. Eram 40 do Rio e 10 de São Paulo. Uma ação para a Parimet, que foi o patrocinador do Botafogo,
sim,
lançando a quarta camisa e tal. Foi uma ação de perfeito, marketing. E aí a gente chegou e falou, cara, eu fui trabalhar com a galera da Portela, da Imperatriz. E aí, a princípio, quando eu contatei as pessoas para trazer esses percussionistas, falei, puto, é difícil trabalhar com o pessoal do Rio. Eles têm uma coisa com São Paulo,
claro,
tem uma rixa e tal.
É,
e, cara, foi o contrário. Eu vou sair na Portela ano que vem. Puta, paixão.
Tá aí, olha, nós temos a próxima, nós temos o segredo, né? O Caio já está revelando aqui o segredo. Então, ano que vem você vai estar na Avenida.
Tô na Portela.
Aí, olha, que maravilha.
E foi muito legal, porque, sim, assim, o respeito. Eu, claro, eu sou vai-vai lá em São Paulo.
Sim.
Faço um trabalho junto à escola de samba vai-vai, de afro, né?
Uhum.
Dentro da escola. E aí a receptividade foi muito grande, a troca. Hoje já não tem mais essa coisa. E eu tinha essa visão.
Sim,
eu chegava,
claro,
no Rio, os caras falavam, pô, como é que vem um cara de São Paulo dirigir a gente?
No jornalismo também sempre teve, né?
Sempre.
Eu trabalhei na Globo de São Paulo e sempre teve.
Teve essa coisa.
Nossa, era.
E eu acho que o mundo mudou nesse sentido, né, cara? Principalmente, sim, pelo que a gente passou na pandemia. E as pessoas têm que se tocar disso, né, cara? Que mudou.
Claro.
O mundo hoje é uma coisa só, né?
Com certeza.
E aí, isso que faz o artista, né?
Com
que
certeza.
Faz o artista ser o que ele é e se desenvolver, né?
Uhum.
Então, eu acredito que isso passa pela educação, isso passa pelas políticas culturais. Então, quando você pega um dinheiro, que é um dinheiro do Estado, que está... como é que fala isso?
Te patrocinando.
Te patrocinando.
Te bancando.
Você tem que saber o que você vai fazer com isso.
Com certeza.
E isso tem que ser uma coisa grande.
Com
qualquer
certeza.
Dinheiro que seja,
sim,
não interessa, porque esse dinheiro é das pessoas. Então, assim, será que os artistas estão assumindo essa responsabilidade também? Quando a gente cobra, por
fica
exemplo.
Fica a reflexão, né?
Né? Então, quando a gente cobra, é importante cobrar, porque
claro,
é pouco ainda.
Claro.
Né? Uhum. É pouco ainda. Mas tem muitos artistas grandes que não entram nessas políticas.
É, o que nós estamos falando é uma via de duas mãos, né?
Com
tem
certeza.
Que ter a responsabilidade do poder público numa política cultural séria.
Sim.
Em todos os âmbitos, seja ele federal, estadual, em Mato Grosso do Sul, precisamos de uma política cultural séria, né? Mas também temos que ter aí a contrapartida de responsabilidade e empenho do artista.
Com certeza. Porque também tem muita gente fazendo sem isso.
Sim, sem isso, claro. Tem,
né?
tem muitos artistas fazendo.
Eu sou um exemplo disso. Né?
Claro,
eu
claro,
sou um exemplo disso, que eu trabalho bastante sem contar com isso.
Perfeito.
Eu busquei outra em
caminhos.
Outros lugares.
Sim,
né?
Com certeza. Caio, para a gente agora são exatamente... 8 horas e 39 minutos, temos mais um minutinho. Como que as pessoas. Ah, e 37. 7. Desculpa, 7:59. Obrigado, Silvinho. 7:59, temos mais um minutinho. Caio, como que as pessoas te encontram? Como que elas acompanham o seu trabalho?
Posso dar uma agendinha rápida?
Cola, com certeza.
Então, a partir de agora, no período de novembro, amanhã, dia 28, estarei em São Paulo, numa Jam Session, no Jazz Limoeiro. Domingo, Caio Inácio Convida, que é um projeto que eu faço na Vila Madalena, recebendo a Graça Cunha, que é uma diva da música brasileira.
Sim.
Maravilhosa. Depois, a gente tem, dia 4, uma drum circle que eu faço, um projeto de drum circle em Suzano e Americana, de manhã em Americana e à tarde em Suzano. Dia 5, domingo, em Ribeirão Preto. Dia 9, em Atibaia. Dia 11, em Santa Bárbara do Oeste. Dia 12, eu faço um trabalho com uma cantora maravilhosa, que é a Emily, que é música africana. Dia 17, um tributo ao Luiz Miguel, cantor maravilhoso.
Sim.
Dia 19, Caio Inácio convida de novo, recebendo vários convidados incríveis. E dia 25, Cosmópolis, perto de Campinas. Então, agenda aí pra galera e acompanha a gente nas redes sociais.
Claro, com certeza. Sentiram aí o padrão desse artista, né? Bom, eu vou começar a me despedir. Arnold Fernandes, muito obrigado aí pela agenda. Arnold, um bom fim de semana. E o Arnold vai pra onde esse fim de semana?
Esse final de semana eu vou para minha aldeia.
Eu adoro o Caio quando
demais.
Ele fala isso. É uma delícia, né?
Demais.
Ele vai para a aldeia dele, a aldeia Buriti. Maravilhoso, Caio. Muito, muito obrigado por sua participação, pela sua disponibilidade, pela sua generosidade. Um excelente dia.
Obrigado, obrigado a todos aqui da equipe e a quem está aí curtindo a gente, quem está aqui, quem está ali.
Exatamente.
Um
olha.
Beijo.